Se alguém é grosseiro comigo, eu sou grosseiro com ele. O que ele está fazendo? Uma ódio à grosseria. E quando eu respondo no mesmo nível, eu estou fazendo o quê? Uma ódio à grosseria. Eu não o combato, eu o reforço. Se eu ser tratado com grosseria, eu me torno mais diplomático, mais humano, com maior capacidade de usar as palavras de forma inteligente. Eu realmente combati, não aquela pessoa, mas a forma que a escraviza. E através do meu exemplo, talvez ela possa até reciclar e superar isso. Olá, estamos aqui hoje então para o livro 5º e 6º das Meditações do Imperador Marco Aurélio. Espero que vocês lembrem daquela recomendação que conversamos numa dessas últimas vezes, que a leitura de fato começa quando fechamos o livro. Quando você fecha o vídeo, quando fecha o livro, aí entra a parte das suas reflexões. Aqui são as minhas. Por trás disso, as reflexões de Marco Aurélio. É necessário que você some as suas. Nós temos que passar esse conhecimento para o futuro. Não passar igualzinho ao que recebemos, mas acrescentando esse que mais que é a reflexão da nossa própria vida. Pelos outros, por nós mesmos, é necessário aprofundar o conhecimento, refletir, vivenciá-lo, torná-lo teu. Então eu espero que esteja sendo uma boa jornada de reflexões para vocês esse lindo livro. Vamos lá então? O livro 5º, primeiro parágrafo. Recorre a esta reflexão quando te for penoso acordar pela manhã. Levanto para realizar uma tarefa de um homem. Por que teimar se vou fazer aquilo para o qual nasci, para o qual fui enviado ao mundo? Entendam, durante todo o livro vocês vão perceber o pano de fundo do pensamento de Marco Aurélio, que é muito claro: um universo ordenado, segundo leis e dotado de propósito, como se fosse uma grande máquina. A grande engrenagem onde cada peça é essencial. Cada uma, sendo aquilo que é, cumpre um papel importante dentro do todo. E cada uma, quando deixa de cumprir aquilo que é, pode causar um grande dano ao todo. Imaginem o que é um avião, uma máquina maravilhosa, complexa, é uma coisa que gerações do passado nem ousariam sonhar, um homem voando numa máquina mais pesada do que o ar. Cheio de engrenagens complexas, mas aquela rodinha do trem de pouso, que é uma coisa tão simplesinha, ela pode colocar a perder toda a máquina, todas as vidas que estão ali. Então, cada engrenagem dentro do universo tem um papel fundamental para o bom funcionamento do todo. E cada ser se realiza sendo aquilo que é. Nós viemos ao mundo para sermos humanos, de maneira cada vez mais completa. E nada deveria ser tão saboroso, tão agradável, tão atraente e tão fator de realização e de felicidade quanto levantar-se da cama para ser um pouco mais humano do que eu era antes, para agregar valor à minha vida e à das pessoas que me circundam. Então, Marco Aurélio trabalha com isso todo o tempo. Não adie o momento de ser humano. Seja motivado por isso. Olha a grandeza da condição humana. Olha o quanto ela é maravilhosa. Você está sendo convidado a participar conscientemente da espécie humana, a agregar o seu valor ao valor da humanidade como um todo, a ajudar a humanidade a dar um passo mais em direção à completude. Não adie isso, isso é fundamental. Ainda no parágrafo primeiro, ele vai dizer: Não vês as plantas, os pássaros, as formigas, as aranhas executarem cada qual sua tarefa peculiar? E concorrerem no que lhes compete para a ordem do mundo? É que não amas a ti mesmo, senão amarias também a tua natureza e seus desígnios. Que bonito isso, né? Ou seja, cada coisa fazendo com todo entusiasmo aquilo que lhe corresponde, cumprindo o seu papel no todo. Eu costumo dizer nas minhas palestras que quando a natureza precisa de uma planta, a planta diz presente. E executa a fotossíntese, é base da cadeia alimentar, faz as trocas gasosas com o meio. Quando a natureza precisa de um animal, o animal diz presente e exercita um instinto de sobrevivência, um instinto de perpetuação da espécie. Quando a natureza precisa de um homem para exercitar aquilo que é humano, ou seja, uma vida fundamentada em valores, virtudes, sabedoria, Muitas vezes a resposta é um grande silêncio. Talvez os homens não amem muito ainda a condição humana, nem a conheçam, senão seriam mais empolgados, mais motivados para executá-la, que é um grande privilégio. Que nós não caiamos naquela velha história que a tradição oriental coloca, que é a teoria do impacto, de só valorizarmos as coisas quando estamos prestes a perdê-la. Que nós saibamos valorizar a dádiva que é uma vida humana, começando pela nossa própria. Mas não se limitando a ela, bem entendido, para não cair no egoísmo. Há homens que, entregues à paixão, sacrificam-se à bebida, ao sono e ao que lhes empolga. As ações úteis à sociedade parecem-te menos valiosas e dignas de zelo? Ou seja, ser vale menos do que existir? Que você entra no terreno do ser quando pelas vossas obras vos conhecerei, usando aí uma parte do provérbio bíblico. Quando você olha e vê que aquilo que você fez agregou um valor humano ao mundo. Olha o rastro de alguém e diz: por aqui passou um ser humano. Você entrou na esfera do ser. As demais coisas que nos parecem tão agradáveis estão meramente na esfera do existir, do sobreviver, e não propriamente do viver humano. Por que nos falta empolgação para aquilo que é mais requintado, mais nobre, mais elevado? Provavelmente porque não o conhecemos bem, não depuramos o nosso paladar. E não há como valorizar aquelas coisas que não degustamos apropriadamente. Há que parar para perceber o gosto de uma ação generosa, de uma ação empática, depurar o nosso paladar e aprender a gostar desse sabor e perceber que não existe satisfação maior do que essa. Já dizia um filósofo que gosto muito do século passado, Siri Han, que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. Gostar, deixar de gostar apenas daquilo que está ligado à sobrevivência e começar a gostar daquilo que caracteriza a vida humana. Quem pratica uma boa ação não a publica, antes faz outra, qual a vinha, que frutificará novamente quando chegar à estação propícia. Percebam que uma boa ação, uma verdadeira boa ação, ela se basta a si mesma. Ela é o maior prêmio de si mesmo. Ela traz a satisfação de que você necessita apenas por praticá-la. Se necessitamos de outra coisa para poder justificar, para poder valorizar o elogio dos outros, o reconhecimento dos outros, isso não é uma ação realmente buscando o bem. O bem é apenas um meio e não um fim em si. O bem, como é um, quando é um fim em si, ele traz dentro de si a sua própria gratificação. E você faz pelo que é. Você faz quando a lei da necessidade espera isso de você. Assim como a natureza sabe exatamente o momento de florescer, sabe exatamente o momento de frutificar. Nós temos que saber também quando é o momento de plantar, quando é o momento de florescer e de frutificar. Por quê? Porque as plantas são plantas e os homens são homens. E nós temos os nossos deveres. Só que a primavera humana não é algo demarcado num calendário, mas sim é um tempo da consciência humana. Mas também tem um ciclo. Chega um momento que nós temos que florescer e temos que frutificar. Assim como se diz atualmente, Esculápio lhe prescreveu a equitação, os banhos frios e a marcha de pés descalços. Dever-se-ia dizer, a natureza do todo lhe prescreveu uma doença, uma mutilação, a perda dos pais e outras provações semelhantes. Deixa eu explicar para vocês. O Esculápio, o Asclépios, o deus da medicina, que é muito inspirado em serafins egípcios, esse ser, ele era como o patrono dos médicos. Então, quando o Esculápio está dizendo aqui, é como se dissesse que um dos sacerdotes de Esculápio, ou seja, um médico, prescreve para a sua doença, para que você tenha uma cura física, andar a cavalo, tomar banho frio, andar de pés descalços. Para quê? Para que a sua saúde física seja preservada ou recuperada. Parece que existe um outro patamar de medicina, um outro patamar de medicamentos, que são aqueles que preservam a saúde da tua alma e que às vezes passam medicamentos amargos. Ou seja, a vida, num determinado momento, querendo que você cresça como um ser humano, querendo que você atinja uma determinada virtude que você veio aqui para conquistar, querendo que você colha o fruto que você veio para colher, ela vai te dar, às vezes, uns xaropes amargos, né? Algumas provas. Isso me lembra muito Khalil Gibran, o profeta, quando ele fala da dor, que ele diz, o médico que há dentro de ti passa o remédio amargo para o doente que há dentro de ti. Ou seja, esse amargor do remédio é uma necessidade para chegar à saúde esperada. Então a natureza do todo às vezes nos prescreve dores, que através delas, através dessa dificuldade, chegamos ao patamar que a nossa consciência exige de nós nesse momento, que a vida espera de nós nesse momento, como uma escada. Estamos andando no horizontal. Se deixar, andamos eternamente no horizontal. A vida coloca uma parede na nossa frente e exige que a gente olhe para cima e supere e venha para um outro patamar. E só assim você sai de um patamar para outro bem mais elevado. Perceba que interessante. A vida tem toda uma terapêutica para fazer com que os seres humanos cresçam. E às vezes não é um remédio doce. Assim, aceitemos o que Esculápio nos prescreve. Conquanto haja muito amargor em suas receitas, nós o suportamos na esperança de saúde. Assim, aceite aquilo que vier, embora parecendo demasiado penoso, pensando que concorres para a saúde do mundo, para o bom êxito e para a feliz execução dos desígnios de Júpiter. Você perceber que os nossos medicamentos amargos às vezes são inclusive e principalmente para isso, para que a gente esbarre contra uma parede que não nos deixe ir adiante com tanto egoísmo. Que os nossos planos de futuro, que os nossos sonhos não envolvam apenas realizações pessoais, mas um pouco mais espaçosa, digamos assim, um pouco mais ampla, familiares, um pouco mais, amigos, um pouco mais, a comunidade onde você vive, um pouco mais, a humanidade, um pouco mais, todos os seres, acima e abaixo de nós. Os seres da natureza, os seres divinos e toda a vida do universo, que nós possamos ter considerações, possamos ter ações que não desprezem nem depreciem nada de valor no mundo. Existe uma oração oriental que diz: expande a tua visão até que os teus sonhos sejam os mesmos sonhos de Deus. Isso é lindo e combina tão bem aqui. Eu acho muito bonito isso, porque quando você vai vendo aqui, ali, acolá, você percebe tantas vozes no passado, no presente, em tantos lugares do mundo, falando uma mesma coisa. Ou seja, as dificuldades às vezes vêm para combater o nosso egoísmo, para que a gente expanda o nosso foco. Aprenda isto. A filosofia quer o mesmo que a tua natureza. Quanto a ti, desejavas algo em desacordo com esta. O prazer te desnorteia por seus atrativos? Verifica se não os possuem também a grandeza da alma, a liberdade, a simplicidade, a bondade e a santidade. Vê que interessante isso. A filosofia deseja o mesmo que a tua natureza humana deseja. Natureza humana exige de você que você seja humano, na plenitude do termo, que você abra a sua caixinha de ferramentas, os teus poderes latentes, que traga à tona aquilo que de mais humano dorme dentro de você. Natureza humana pede isso. E a filosofia trabalha para ela. Às vezes, no meio do caminho, existem os teus gostos mal formados. É aquilo que a gente chama de formação de caráter. Gostar daquilo que nos faz crescer, rejeitar aquilo que nos arrasta à brutalidade. Às vezes isso não foi muito bem feito. E no meio do caminho existe uma comodidade, um gosto que se interpõe entre essa natureza humana e a sua ação, o teu ato, a tua vida. A filosofia trabalha para despertar essa voz da natureza humana dentro de você. Imagine mais ou menos o seguinte, três círculos concêntricos. Lá dentro você tem o ser, a tua essência, a tua natureza humana. Por fora, no segundo círculo, você tem o parecer, que é esse monte de máscaras que nós vestimos no mundo. Condicionamento social, familiar, do local onde estamos, do mundo onde vivemos, da família que pertencemos, da educação que recebemos, um monte de condicionantes que criaram uma máscara, que é o parecer, que às vezes não tem nada a ver com o ser. E aí existe um terceiro círculo que você coloca aí por fora, que é o querer ser. Sabe o que significa isso? É o círculo filosófico. É quando você pega aqueles homens que mereceram o título de humanidade, que foram os mais dignos, que tiveram os atos mais honrosos, e diz: eu vou me espelhar nisso e vou procurar agir assim. Esse querer ser, você pode achar bom, é uma falsidade, estou sendo hipócrita. É muito mais legítimo do que a máscara. É muito mais legítimo do que o parecer, porque ele é uma representação externa do ser que está lá dentro. Ele tem uma comunicação direta com o ser que está lá dentro. Ou seja, ele expressa a natureza humana que está adormecida e escondida por trás da máscara. Ou seja, ele é muito mais você do que as deformidades de uma máscara social. E é isso que Marco Aurélio dizia aqui. Consolemo-nos com a esperança da dissolução natural do corpo, confiantes nestes dois pensamentos. Primeiro, que nada me acontecerá que não seja conforme à natureza do todo. Segundo, que só de mim depende nada fazer contra meu Deus e meu gênio, já que, ao ofendê-los, ninguém pode me obrigar. Percebam que ele está falando aqui, ele fala da morte. A morte não foi uma invenção humana, não é uma invenção cultural. A morte faz parte da vida. Ela faz parte das leis do todo, aquilo que os indianos diriam, faz parte do Dharma. Então, se você percebe a parte dessa peça que você assistiu, a cena que você assistiu é perfeita, muito bem ensaiada, os atores são maravilhosos. Dá para a gente imaginar que provavelmente as outras cenas devem manter a mesma qualidade. Nós conhecemos algumas cenas da vida e vemos a qualidade e o esmero com que as leis da natureza trabalham. A qualidade e o esmero com que as coisas são concatenadas perfeitamente, como são belas, como são harmoniosas. Aquilo que a gente não entende, existe uma boa probabilidade de que siga a mesma regra, é o mesmo diretor que dirige todo o espetáculo. Portanto, é provável que não aconteça nada que seja contraditório com a harmonia que o todo imprimiu à vida quando chega a morte. Em segundo lugar, ele diz: ao invés de nos angustiarmos, então, por isso que faz parte da lei, que não há outra coisa que não aceitar e fluir com a maior dignidade possível, ao invés disso, é importante nos preocuparmos com aquilo que nos corresponde, que é não desonrar o divino fora de nós e dentro de nós. O gênio, aquilo que em Roma se chamava do gênio masculino ou da Juno feminina, que era a sua essência, o seu ser, o divino em você. O entusiasmo, etimologicamente, vem exatamente dessa percepção do telos, entelos, do divino, que reside dentro do homem. Ou seja, ao percebermos essa ordem, essa harmonia, essa caminhada em direção ao bem, ao nos tornarmos fiéis e coerentes com isso, fizemos a nossa parte na peça. O resto podemos confiar. O diretor é bom e o enredo é interessante. É provável que todo ele seja mais ou menos da mesma ordem e da mesma qualidade. Eis do que me componho: forma e matéria. Pois nenhuma nem outra se aniquilará no nada, pois do nada não procedem. Cada parte do meu ser se converterá em uma parte qualquer do mundo, e assim continuamente. Vejam que interessante essa reflexão, gente. Do ponto de vista material, o que eu sou? Matéria e forma. Percebem que as duas coisas são diferentes? A matéria do meu corpo, a matéria orgânica do meu corpo, combinada com a forma de um corpo humano. Se eu te falo vidro, por exemplo, você vai me perguntar: o que de vidro? Eu falo um copo. Ah, tá. A forma copo associada à substância vidro. São duas coisas diferentes. O copo poderia ser de plástico, poderia ser de mil outras coisas. A forma humana com a substância orgânica que compõe o corpo humano. Você percebe que aí você tem duas eternidades? A substância, parodiando, relembrando Lavoisier, não se perde, não se cria, se transforma. Essas células, esses átomos que estão aqui, as células se desmontam e serão reduzidas a átomos que estarão em mil outras coisas do universo. Essa substância que está em nós, esses átomos, sabe-se lá de quantos outros corpos eles vieram. Não tem como você pegar uma montoeira de matéria e fazer ela desaparecer. Ela iria para onde? Ela simplesmente se decompõe em suas unidades, vão compor outra coisa, ou seja, a substância é eterna. E a forma? Se eu pedir para você destruir um triângulo, tem como fazer isso? Triângulo é uma ideia. Ele desaparece aqui, aparece ali na esquina, aparece em outro lugar. O triângulo é uma ideia, pertence ao plano das ideias. Ele não tem como ser destruído, ou seja, aí também tem eternidade. A forma é eterna, a substância é eterna, ou seja, tudo que nos compõe materialmente é eterno. É aquilo que nos compõe metafisicamente, que é o ser, porque só ele não seria eterno. Percebe que isso é incoerente? Se o parecer é eterno, muito mais o será o ser. Então, é provável que nós sejamos o casamento acidental de três eternidades. E essa junção seja feita para que a consciência capte alguma coisa do mundo. E, num determinado momento, ela se recolha para o ser e a matéria tome o seu destino. É bem interessante isso. Nós dizemos morri, porque nós nos identificamos com um acidente passageiro, um casamento de um punhado de matéria orgânica com uma forma X. Um casamento muito sujeito a divórcio. Quando essa forma e essa substância se separam, a consciência cai no vazio. Se ela se identificasse com o ser, provavelmente não cairia. O tal mito, entre aspas, da consciência contínua, que tanto as filosofias do Oriente falam, será que é realmente só uma ilusão, é só uma utopia? Quem sabe? Tua alma é de conformidade com teus pensamentos habituais. As ideias colorem a alma. Sendo assim, tinge-a pela meditação de pensamentos como este. Em qualquer lugar em que se pode viver, pode-se viver bem. Cada ser foi criado para o seu rumo, para o seu fim. Então, onde está a meta de cada um, aí está o que lhe é útil e bom. Um dos elementos que mais provocam amargura e fazem com que a gente tinja a nossa alma de cores obscuras é achar que eu deveria estar em outro lugar fazendo outra coisa que não aqui e agora. Ou seja, a natureza é caótica e não sabe o que é melhor para mim. Eu sei. Se eu pudesse escolher, não estaria aqui. Se você considerar que a natureza não é caótica, que ela é dotada de um sentido e que o ponto onde ela te colocou é o ponto de menor resistência para a tua evolução e para o teu serviço como um todo, você percebe que em nenhum lugar do mundo você poderia ser mais útil para si mesmo e para o mundo do que nesse lugar onde você está. Porque se a vida é cosmos, existe um sentido para você estar aqui. E se num determinado momento essa experiência já não é mais necessária, com certeza se abrirão outros caminhos. Mas nesse momento, aqui, se dá para viver, dá para viver bem. E se é aqui que me corresponde estar, é aqui que eu tenho que dar a minha contribuição ao mundo. E é aqui que é o caminho de menor resistência para crescer. Ou seja, confiar na vida é um dos eixos do estoicismo. Uma vida orientada, gente. Uma vida que tem um eixo. Você sabe onde você está, sabe onde você quer chegar. E não é uma coisa que você tenha muitas opções, você tem que chegar à condição humana. O caminho que você vai trilhar pode variar muito, mas a condição humana é sempre o ápice da pirâmide. Só pode subir por qualquer face da pirâmide, mas o ápice é um só. Viemos aqui para nos completarmos como seres humanos, para chegarmos à plenitude da condição humana. E essa orientação de vida faz com que a gente saiba o que é prioritário, o que é importante, e melhor ainda, saiba tomar decisões. Hoje existe todo um processo de discussão em relação a isso, como o homem moderno é indeciso, como o homem moderno às vezes fica embaraçado diante das decisões pequenas do dia a dia. Eu digo para vocês com toda honestidade, se não houver um sentido de vida que justifique toda a vida, nem eu saberia o que decidir. Porque decidir pelo quê? Para chegar aonde? É a velha história que tantas vezes conto nas minhas palestras do arquiteto e o mestre de obras. O arquiteto faz a planta da casa. E o mestre de obras, quando chega para trabalhar no dia de hoje, ele olha para o futuro, ele olha na direção que ele quer ir para saber o que fazer hoje. Como eu vou escolher o que fazer hoje se eu não quero chegar a lugar nenhum? Vou começar a cavar fundações de um prédio ou de uma casa térrea, voltada para o nascente ou para o poente, não sei onde eu quero chegar. Não tenho espírito de missão, não sei qual é o meu sentido de vida como ser humano. Como escolher o que me corresponde no dia de hoje? Honestamente, eu acho muito válido procurarmos ferramentas para poder ajudar o ser humano a vencer essa indecisão. Mas se não houver um sentido de vida que justifique a vida como um todo, enquadrar o momento presente e tirar de nós essa tortura da decisão, Me parece muito difícil. Pensem sobre isso. A orientação, nortear-se dentro da vida, é uma das preocupações fundamentais dessa escola, o estoicismo. A ninguém acontece nada que a natureza não lhe dê forças para suportar. Saiba que os mesmos percalços acontecem a outros que, por ignorância ou ostentação, mostram-se dignos e impassíveis. Que a ignorância e a vaidade sejam mais eficazes do que a sabedoria é lamentável. Isso eu acho brilhante da parte dele. Que coisa bonita e interessante. Não existem provas, as provas não são maiores que os homens, não podem ser, não tem lógica. Você diz, essa prova é maior do que eu, essa dificuldade é maior do que eu. Se existisse uma dificuldade maior do que você, ela não te pegaria. É como se fosse uma bola que eu arremesso, foi alta demais para você. Se foi alta demais para você, não te pega, não te atinge. Se ela te atingiu, é porque é do teu tamanho. Perceba-se, uma questão de lógica. As coisas que nos atingem é porque são da nossa altura, são do nosso tamanho, portanto, está implícito que temos a capacidade de superá-la. Aí procuramos todo um processo de reflexão, de autoconhecimento, de resposta adequada à vida, e quando vem uma prova, às vezes um vaidoso, um orgulhoso, um ambicioso, responde melhor do que nós, por interesse, para manter as aparências, para manter um certo status social. Que tipo de sabedoria é essa que é inferior à ignorância para dar respostas à vida? Perceba que isso não tem sentido. E aí é a grande distinção, quando temos meramente informação e quando temos formação, pelas respostas que somos capazes de dar à vida. É aí onde o conhecimento se transforma em sabedoria. Aí você percebe quem sabe e quem não sabe, quem acumula informação e quem a digere, vivencia e integra em si próprio, quem integrou o conhecimento em vida, que é aquilo que chamamos de sabedoria. É insólito que a ignorância possa mais do que a sabedoria no teatro da vida, porque é no teatro da vida que estamos todos e teremos que saber chegar do outro lado da melhor maneira possível. E a sabedoria tem que ser um qualificador, porque senão não é sabedoria. Aprende a honrar o que há de mais poderoso no mundo, o ser que de tudo se serve e a tudo comanda. Igualmente, honra o que há de mais poderoso em ti, um ser de natureza semelhante à daquele, pois é o que em ti comanda todo o resto e governa a tua vida. Percebe o tanto de máximas que existem falando sobre isso. Eu gosto muito do Caibalion egípcio que diz, no princípio da correspondência, o que há acima, há abaixo. Platão fala do macro e do microcosmo. A tradição bíblica fala, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Sabe o que significa isso? Existe um ser no universo que comanda o parecer, que é a manifestação. Existe um ser em você que comanda o parecer, que é a tua manifestação no mundo. A imagem e semelhança equivalentes. E ao reconhecer isso, sentimos em nós, como partes, a imagem e semelhança do todo, a capacidade que o todo tem de impor as suas leis à manifestação. E nós de impor as nossas leis da essência humana, da natureza humana íntima e profunda, sobre a mera sobrevivência. É aí você começa a viver, passar do minotauro, onde o animal domina o humano, ao centauro, onde o humano domina o animal. Essa interface com o mundo, com a sobrevivência que temos e é necessária, que são os instintos, eles não são maus, mas não foram feitos para dominar a vida de um ser humano. O ser humano tem princípios que são feitos para ter as rédeas da sua vida na mão. E assim ele se caracteriza realmente por um ser humano. Voltando ao provérbio bíblico, pelas vossas obras vos conhecerei. E não pela vossa embalagem ou pela mera forma externa. Quase nada é estável. Próximo está sempre o infinito insondável do passado e do futuro, onde tudo se esvai. Como se fosse durar muito tempo em meio a tudo isso, não será insensato quem se orgulha, se aflige, se lamenta? Perceba o quanto Marco Aurélio insiste nisso, na fugacidade da vida. Quanto sofremos por coisas que, desde que o mundo é mundo, desde que chegamos a esse palco, sabemos que não seriam nossas, seriam fúteis, que seriam passageiras. E nos apegamos e sofremos pela perda disso, pela perda de algo que realmente nunca foi nosso. A lei do universo é moto contínua, é mudança, é transformação. A lei da matéria. Mas existe algo em nós que está acima da lei da matéria, que é aquilo que chega e permanece. Então, digamos que eu resolvi fazer uma viagem para um local afastado para poder reciclar. Bom, quanto custou a passagem? O hotel que eu fiz a reserva? Se o quarto era ou não confortável? Isso são elementos da memória concreta que passarão e passarão rápido. Daqui a alguns anos você não lembra mais disso. Mas se nesse local afastado, no meio de uma floresta, você acordou mais cedo e percebeu a festa que os animais fazem quando chega o sol, percebeu como a natureza recebe em júbilo a luz. Como a natureza recebe em júbilo uma nova oportunidade de vida, se incorpora, tua consciência descobre um segredo. Que não existe coisa mais maravilhosa do que essa chegada da luz, o quanto ela é vital, o quanto ela nos estimula, e luz para nós é uma consciência cada vez mais ampla. O quanto toda a natureza reconhece um dia como oportunidade, como cada novo dia uma festa. Essa percepção vai ficar com você. Essa nada nem ninguém pode tirar de você. E às vezes essa essência das experiências, não nos preocupamos com elas, mas só com a embalagem. Não tiramos o fruto da vida. Eu uma vez escrevi um texto que se chamava O Suco de Laranja de um Filósofo, onde eu falava isso: você incorpora o suco, joga as cascas fora. Nós arrastamos esse saco pesado de cascas e não tomamos o suco. Não extraímos a seiva da vida, aquilo que pode nos despertar. Aquilo que pode tornar a nossa consciência mais atenta, mais presente. Até os dias de hoje, como te conduziste para com os deuses, para com os teus pais, teus irmãos, tua mulher, teus filhos, teus professores, teus preceptores, teus amigos, teus próximos, teus servos? Analisa se até agora a tua conduta em relação a eles aplica-se o verso: a ninguém fazer mal, de ninguém maldizer. Percebam que isso bate muito com aquela frase de Cícero, que tanto gosto e vivo repetindo: certifica-te de ser fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, todo mundo que está interagindo comigo, eu vou ser um fator de soma ou de subtração? As pessoas vão se tornarem um pouco melhor por estarem comigo? Eu tenho acrescentado ou eu tenho tomado delas? Energia, vida, baixar a consciência delas, porque desses momentos somados, um dia vai consistir o resumo da sua vida. Eu fui um agregador de valor ou eu fui aquele que subtrai valor? Sempre questionar. Isso é um dos elementos fundamentais na vida. Pensar maior do que nos meus interesses pessoais. Ir além da prisão do egoísmo. As pessoas que estão à minha volta, como eu tenho sido com elas? Como podem almas grosseiras e ignorantes perturbar uma alma preparada e sábia? Qual alma é preparada e sábia? Aquela que conhece o princípio e o fim, a razão espalhada por todos os seres que, por toda a eternidade, o todo rege. Por meio de revoluções regulares. Você já sabe quem é a alma preparada e sábia? Aquela que entende o Dharma dos hindus, aquela que entende que o universo é ordenado, direcionado, tem um propósito, tem uma finalidade e se alinha com isso. Aquela que não está na contramão da natureza, nem a externa nem a interna, que são as duas igualmente importantes. Hoje falamos tanto do respeito à natureza e isso é bom. Nós deveríamos incluir aí a natureza humana, conhecê-la e respeitá-la na sua condição mais legítima. Talvez as coisas fossem bem diferentes se tivéssemos esse cuidado. O homem que está orientado dentro de um universo dotado de sentido, isso ele chama de uma pessoa preparada e sábia. Essa necessariamente sabe resistir e não se deixa afetar para aqueles que estão à sua volta. Como uma alma ignorante e grosseira pode chegar a ferir uma alma desse tipo? Não deveria. Talvez ela não esteja madura e preparada e ainda não digna de ser chamada de sábia. É possível levar sempre uma vida feliz, já que pode seguir o caminho reto. já que podes pensar e atuar com método. Duas coisas são comuns à alma de Deus e do homem: não se deixar perturbar e ser impedido por ninguém. Não desejar nada a mais e saber que o bem reside na intenção e na atividade justas. Saber que aquilo que é teu e que nada nem ninguém pode tirar de ti é a retidão. A alma de Deus e a alma do homem têm essa possibilidade de satisfazer-se por serem o que são, almas íntegras e dignas da sua missão. E nada externo pode perturbá-las. Existe uma frase muito antiga que eu me recordo de uma leitura de muitos anos de Carlos Castaneda, que dizia o seguinte: o guerreiro pode ser ferido, mas nunca ofendido. Se alguém te fira fisicamente, que afete a tua saúde, às vezes é inevitável, mas que se alguém te ofenda, isso é perfeitamente evitável. A partir do momento que você compreende a natureza do mundo e não espera das pessoas senão aquilo que elas podem te dar, não cria expectativas falsas, entende os ciclos, entende as revoluções da consciência, as estações da consciência, e não espera dos seres mais do que aquilo que eles podem ser em cada momento, não se surpreende, e se não se surpreende, não se ofende. Os males externos, no mais das vezes, podem ser tratados, mas ofensa, às vezes, crava raízes tão profundas de amargura no homem que é muito mais difícil curar. E o homem que tem algo de sabedoria pode ser ferido, mas não ofendido. Feliz é o homem que dá um bom destino a si mesmo. É com boas disposições, boas inclinações, boas ações que se faz um bom destino. Veja interessante essa definição de felicidade, né? Boas disposições, boas inclinações, boas ações. Não fui compreendido. Bom, paciência de quem não compreendeu, mas eu fiz o que me correspondia. Não fui bem aceito. Bom, em algum momento, talvez, pode ser que nunca, quantos homens bem-intencionados foram ignorados pelos seus contemporâneos? Já comentamos isso. Há uma estatística em relação a isso. Pessoas brilhantes, pessoas de valor, às vezes gênios que produziram grandes obras. A média de 70% deles não foram reconhecidos pelos seus contemporâneos. E nem por isso seu valor foi diminuído em nada. Nem por isso sua paz de espírito foi diminuída em nada. Fizeram o que lhes correspondia como seres humanos. E isso é o necessário para a felicidade. Bom, Marco Aurélio está dizendo isso, eu nunca experimentei. Por que não dar um crédito a ele, um homem que viveu tão bem? Se damos sempre crédito às pessoas que fazem as coisas bem feitas. Conserta bem um carro, eu contrato para consertar o meu. Sabe construir bem uma casa, eu contrato para construir a minha. Alguém que soube viver muito bem, será que não me serve para ajudar a construir a minha própria vida? Eu não posso aprender com ele? E aí vamos para o livro sexto. Começando pelo parágrafo terceiro: veja o interior das coisas. Sobre a qualidade ou valor de nenhuma delas te iluda. Como é fantástica essa capacidade de uma pessoa. Na época que fiz a palestra sobre Gandhi, eu ficava muito admirada das coisas que ele dizia. Às vezes, outros filósofos, outros homens da história me causam a mesma admiração. Havia um burburinho à volta deles dizendo X. Eles pegavam tudo aquilo, processavam, mastigavam, peneiravam e, quando abriam a boca para falar, Y. Eram capazes de penetrar no interior das pessoas e perceber: bom, essa pessoa tem essa inclinação porque tem tal tendência a gravitar em torno dessas motivações externas. Um dia vai esgotar isso, mas isso para ela agora é verdade absoluta, não vou feri-la, mas não vou concordar com isso. É capaz de ver e respeitar o interior de cada um, mas respeitar o interior de si próprio também, e processar tudo aquilo que lhe é dado, assim como o corpo digere tudo aquilo que lhe é dado, e assimila o que é bom e elimina o resto. Essa identidade que processa as informações que vêm do meio, mas que quem bate o martelo é a sua consciência diante do juiz que são os seus valores. E constrói a sua vida dessa maneira. Agora, como a gente pode penetrar no interior das coisas se não penetramos primeiro no nosso? Se não existe vida interior, profundidade, uma dose de autoconhecimento, se somos superficiais em relação a nós mesmos, como ter essa capacidade de penetrar no interior do outro, no interior da informação que te dão, no interior das ideias da moda, no interior das polarizações e ideologias, entrar no meio de tudo isso e dizer, tem coisas boas aqui, ali, ali, em tudo tem coisas boas. Eu vou montar nisso tudo a minha visão, que não é um produto daquilo que vem de fora, é um produto do meu próprio discernimento. Vejam como isso já era presente nesse momento histórico, como Marco Aurélio trata. Eis a melhor maneira de se vingar de alguém, não se assemelhar a ele. Interessante, né? Se alguém é grosseiro comigo, eu sou grosseiro com ele, o que ele está fazendo? Uma ódio à grosseria. E quando eu respondo no mesmo nível, eu estou fazendo o quê? Uma ódio à grosseria. Eu não o combato, eu o reforço. Então, se eu ser tratado com grosseria, eu me torno mais diplomático, mais humano, com maior capacidade de usar as palavras de forma inteligente, eu realmente combati, não aquela pessoa, mas a forma que a escraviza. E através do meu exemplo, talvez ela possa até reciclar e superar isso. Então, eu não diria que é a melhor forma de se vingar de alguém, eu diria que é a única. Porque não é se vingar de alguém, mas é daquela forma brutal e grosseira que nesse momento escraviza essa pessoa. E dar uma chance até dessa pessoa se libertar. É a única forma de verdadeira vingança. Se é que podemos chamar isso de vingança. Se de certo modo a pressão das coisas exteriores te houver perturbado, retorna logo a ti. Não fica fora do ritmo, senão enquanto forçado. Quanto menos abandonares a cadência, melhor a dominarás. Ou seja, se alguma coisa te rouba a si próprio, você percebe, bom, esse negócio hoje eu estava fora de mim. Houve algo ali que me roubou a mim mesmo. Procure ficar atento a esse elemento. Porque uma hora você vai ter que passar por ele e resistir. E não deixar que ele te roube a ti mesmo. Não deixar que você traia a si próprio. Vai trabalhando com essas dificuldades como uma ferramenta pedagógica. Como diziam lá os samurais, a brecha da consciência é onde corta o fio da espada. Portanto, o fio da espada me mostrou que aqui eu tenho uma brecha de consciência. Eu vou trabalhar sobre isso, porque uma hora eu vou passar por esse fio dessa espada e ela não vai penetrar mais. Que a questão é minha. E talvez no momento em que não haja mais nenhuma brecha para penetrar o fio da espada, a espada também não apareça mais. Como diz lá a arte da guerra, o melhor guerreiro não luta. Ele não chega a estabelecer a batalha. Porque ele é tão sem frestas por onde o inimigo possa penetrar que o inimigo não surge, simplesmente não aparece. Não há essa atração por afinidade da vítima com o algoz. Eu já não sou mais a vítima. Nem sou o algoz, portanto, essa relação se desmontou. Quanto menos abandonares a cadência, ou seja, o ritmo. Lembrem que eu costumava falar, tem uma palestra sobre vontade, onde eu explico isso muito bem. É vontade no nosso nível, é decisão no plano mental, e perseverança e constância no plano físico, ou seja, ritmo no plano físico. Assim funciona o nosso coração, os nossos pulmões, o nosso intestino, ou seja, toda a vida é mantida em cima de um ritmo. E do ponto de vista metafísico também deveria assim. Deveria ser dessa mesma forma, um ritmo. Bom, se algo te fez quebrar o ritmo, você vai levar um tempo e vai se recuperar, contanto que não deixe que ninguém atacar a sua decisão, demover os teus princípios. Se você não deixa que a decisão seja afetada, o ritmo se recupera. A cada vez você vai aprendendo a ficar mais inexpugnável. Pouca coisa vai penetrar nesse seu ritmo. Pouca coisa vai poder te tirar do caminho, porque você está aprendendo com as dificuldades. O curso dos elementos é para cima, para baixo, em círculo. Entretanto, a virtude não se move em nenhuma dessas direções, mas na direção divina. Avança por caminhos de difícil percepção, mas atinge o seu objetivo. Os seres da natureza caem, rolam para os lados, vão para tudo quanto é lado, fazem círculos, mas a consciência humana, ela tem um caminho bem claro e bem definido do ponto de ignorância e de obscuridade que ela está para um ponto de luz plena enquanto ser humano. A consciência humana está aqui para banir de si as trevas da ignorância e chegar à sabedoria. Não tem curvinhas nem voltinhas nesse caminho, ele é inexorável. E a partir dessa trajetória, você pode medir se o seu tempo está sendo real ou se é um tempo ilusório. Porque tempo real se mede por avanços em direção à sabedoria, avanços em direção à plenitude da condição humana. Não houve nenhum avanço. Eu estou vivendo como pedra, seja lá com qualquer elemento que for. Estou indo para trás, para frente, para um lado, para o outro, girando, mas não avancei em direção à luz. Não houve tempo real para mim, não tempo humano. Não saí do lugar. Se algo te é difícil, não o suponhas impossível ao homem. Mas sendo possível e natural ao homem, pensa que também para ti é acessível. Isso é tão platônico, não? Aquela ideia de ter um herói de estimação. E pensar que se existe um ser humano que foi capaz, é sinal de que essa possibilidade existe dentro da natureza humana. Por isso, esse herói que tem que estar sempre povoando a nossa imaginação. Quando queremos arrefecer, queremos desistir, olhamos para ele e percebemos: é possível, alguém já foi, alguém já está do outro lado do caminho. Portanto, se eu procurar, vou encontrar o caminho, que decididamente ele existe dentro da natureza humana. Um ser humano que foi, alimenta as esperanças da humanidade inteira. Um ser humano que tenha chegado a um grau de sabedoria, joga uma luz e lança esperança sobre o caminho de toda a humanidade. Um foi, isso é possível. Como diz a tradição oriental, ao final daquele clássico Bhagavad Gita, a luta interior do homem de Arjuna, que representa o homem lutando contra os seus defeitos. Se algum dia hesitares, olha no horizonte e verás lá Arjuna, o príncipe, montado sobre uma montanha de cadáveres. A montanha de cadáveres dos seus próprios defeitos, das suas próprias debilidades, da sua própria ignorância. Um homem venceu. Lembra? Olha lá no horizonte, ele está lá. Portanto, não desista. Essa possibilidade existe dentro de você. Caso alguém me convence, prove que penso ou procedo erradamente, tratarei de corrigir-me, já que busco a verdade, que nunca fez mal a ninguém. Mas quem persiste no erro e na ignorância faz mal a si mesmo. Isso é tão bonito. Bom, eu tenho alguma verdade? Nenhuma. Eu busco a verdade e tenho nesse momento as melhores aproximações que consegui dela. Alguém vem e me oferece uma possibilidade de encontrar algo melhor, eu ouço. Alguém me oferece um caminho justo e honesto que avança na mesma direção que avançou um pouquinho mais que eu. Se eu não ouço, eu já não sou uma buscadora da verdade, sou uma sectária, sou uma dogmática. Não quero ver para não ter que mudar de opinião. Porque no meu caso existe muito menos filosofia do que paixão. Paixão por um caminho que, ainda que errado, eu elegi como meu. E não ouso pensar em outras possibilidades. Cuidado, que esse tipo de paixão gera dogmatismo em todas as áreas da atividade humana. Muitas vezes associamos isso à religião. Não, isso existe na política, isso existe em posições pessoais, na vida em sociedade, na convivência. Para todos os cantos existe essa possibilidade. De um dogmatismo que se agarra a algo, ainda que perceba que ele está crivado de erros. Isso não é filosófico. Agora, um filósofo está sempre, sempre, sempre aberto a rever as suas posições se alguém tão amante da verdade quanto ele mostra um passo a mais. Mas não tente convencer um filósofo no grito, através de posições dogmáticas e paixão. Olha, muitos deles na história morreram, mas não desistiram da sua trajetória. Não tente gritar com Sócrates a caminho da cicuta, nem Jordano Bruno a caminho da fogueira. Não tente dogmatizá-los. Não se trata assim um filósofo. E a filosofia existe dentro de cada um de nós. E só existe um discurso capaz de convencer a filosofia. Eu busco a verdade desapaixonadamente. Eu busco por ânimo de aprendiz, como você busca. E dei um passinho a mais que você. Olha o que eu achei. Isso sim. Pode ser quem for, pode ser do outro lado do tempo, do outro lado do mundo. Isso é digno de ser ouvido. Porque se isso é legítimo e verdadeiro e eu ignoro, eu perdi a minha condição filosófica. Mas através da reflexão e da busca sincera da verdade, não com paixões. Não trabalho dessa forma com o filósofo. É uma grande perda de tempo e a história está aí para provar isso. Da mesma vida em que não se cansa teu corpo, é vergonhoso que tua alma se fatigue. Por muito que às vezes nos sintamos abatidos pela tristeza, pelo desânimo, se alguém te confronta, você quer morrer? Não, o corpo quer viver, o corpo quer continuar vivendo. Se o corpo não desiste, que desonroso que a alma humana desista. E falo alma ainda no sentido teológico, mas no sentido de ânima, daquilo que nos anima, aquilo que nos motiva, o ponto mais elevado da nossa consciência, o mais luminoso, porque se abateria. Se ele está se abatendo, é porque provavelmente você não lançou luz o suficiente sobre ele, não está se preocupando com isso, não está alimentando suficientemente essa tua consciência humana. E, portanto, ela, mal alimentada, deixa-se abater. Não tem nenhuma lógica que a consciência humana seja mais frágil do que o corpo, mais frágil diante da diversidade do que o corpo, a menos que ela esteja mal alimentada daquilo que a alimenta, daquilo que é próprio dela, valores, um sentido de vida humano. Esse 30, gente, que é o próximo parágrafo, é uma receita de felicidade humana. Eu acho ele muito perfeito, esse capítulo, eu acho muito lindo. Isso já andou, vocês sabem daquela minha mania de escrever frases em cartolina em porta de armário, isso aqui andou na porta do meu armário por um bom tempo. E foi um excelente companheiro todas as manhãs. Olha que lindo parágrafo. Conserva-te simples, bom, puro, digno, inimigo da opulência, amigo da justiça, piedoso, benevolente, terno, firme no cumprimento de teus deveres. Luta para ser como te quis fazer a filosofia. Adora os deuses e protege os homens. A vida é curta. Da existência terrena, os únicos frutos são a disposição virtuosa e os atos úteis à sociedade. Veja quanto trabalhei em mim mesmo, quanto requintei, quanto esculpi, lapidei essa pedra da natureza humana e quanto isso iluminou as pessoas à minha volta. Todas as virtudes necessárias. Luta para ser como te quis fazer a filosofia. Percebe que coisa maravilhosa, uma receita de vida. Ou seja, não se abala por nada que não te roube isso. Bom, eu hesitei em direção àquela atitude humana que esse momento exigia de mim. Bom, isso é para parar e refletir. Fora o que vem das circunstâncias, bom, as circunstâncias vão ser sempre assim mesmo. Às vezes longos ciclos de adversidade, às vezes outros de bonança, de sorte, de azar, vem muita coisa à nossa volta, chove, faz sol. Mas a resposta que eu dei à vida, se ela não foi humana, bom, isso eu vou me reclinar sobre ele e vou procurar resolver. A minha preocupação é essa, o meu foco é esse. E enquanto estou aí, fiel a isso, eu estou resguardado de céus e terra. Eu honro minha vida e, portanto, não tem por que não ser feliz. Ser fiel a si mesmo. Lembram disso? Ser fiel a si mesmo. Da mesma maneira que a noite sucede o dia, não seja falso com os demais. Alguém lembra dessa passagem? Isso é Shakespeare, Hamlet, conselho de Polônio a Laerte, seu filho. Ser fiel a si mesmo. Da mesma maneira que a noite segue o dia, não seja falso com os demais. Seja um simples conselho de fidelidade à verdade, em busca de um sentido de vida humano. E basta! E serás feliz com isso. Muito, muito bonito. Não é estranho que o arquiteto e o médico respeitem mais as normas de sua arte em especial do que o homem respeita as regras que tem em comum com os deuses? Não é estranho isso? Então você não pode construir uma casa que o pé direito não seja de tal jeito, que não tenha tal coisa na estrutura, sei lá, não entendo nada de arquitetura. Porque você sabe, a casa cai, isso tem que ser respeitado, são leis inexoráveis. E quando se passa para um âmbito muito maior, que é a vida, nós não percebemos essas leis e não somos leais a elas. Como podemos ser mais responsáveis quanto a um pequeno ofício do que somos em relação às grandes leis da vida, sabendo que a casa cai também e vive caindo na nossa cabeça e reconstruímos outra. Do mesma maneira, com os mesmos erros de planejamento, os mesmos erros de cálculo. Ou seja, é incoerente que sejamos fiéis a leis num ponto e em outro não. Ou não percebemos essas leis, ou achamos que o universo não tem leis, ou achamos que a vida é um jogo de dados. Isso é ignorância. A partir do momento que lançamos luz, conquistamos um pouquinho de sabedoria, percebemos que vivemos num universo ordenado e que há leis, e que para triunfar nessas leis, é preciso entendê-las e alinhar-se com elas. Para chegar do outro lado vitorioso, é preciso aprender as regras do jogo. Percebam essa falta de coerência que vive na nossa vida. muito bem apontada por Marco Aurélio. Ajusta-te às coisas que a sorte te traz. Ama, mas com amor verdadeiro, os homens com que tens que viver. É interessante, né? Ama com amor verdadeiro aqueles que te correspondem viver. É muito engraçado isso. Ah, eu amo demais. Quem? Os japoneses. Tá bom, os japoneses estão aqui, ótimo. Mas os japoneses que estão lá no Japão, o meu amor tem pouca abrangência para chegar lá. Eu amo os japoneses, mas não amo meu vizinho de porta. Eu amo a humanidade, mas não suporto a pessoa que vive dentro de casa comigo. Cuidado. Saber entender que as pessoas que estão às nossas voltas foram chamadas pela necessidade de experiência mútua. Aquele que está do meu lado tem muito para me ensinar e eu a ele, por que não amá-lo? Se não fomos nós que escolhemos essa trajetória, fomos colocados uns na vida dos outros para cooperarmos com o crescimento uns dos outros. É claro que um dia o nosso universo expandirá a ponto de que a nossa existência talvez venha repercutir no planeta inteiro, mas se não chegar a isso, nesse círculo em que ela repercute, ame as pessoas que te cabe encontrar e contracenar nesse palco da tua vida, seja ele do tamanho que for. Houve homens cuja vida repercutiu no planeta inteiro. Talvez não sejamos desse tamanho, mas dentro do palco que me derem, eu vou ser um bom ator. Eu vou somar ao enredo da peça. Eu vou beneficiar todos aqueles que estão nesse palco. Se julgarmos bem ou mal as coisas que apenas de nós dependem, não teremos motivos para acusar a Deus nem para hostilizar os homens por isso. Se você parar para perceber, a maior parte das hostilidades, a maior parte das queixas, das lamúrias, nós temos uma parcela de responsabilidade muito significativa em tudo aquilo que cobramos dos outros. E ao tomar posse disso, não pense que você vai ficar amargurado pelos erros que cometeu. Não, você vai ter um ponto que te permite apoiar-se para impulsionar para um futuro mais perfeito. Quando nós terceirizamos todas as responsabilidades da vida, podemos ficar momentaneamente confortáveis, mas não crescemos. Porque se é o outro que errou, é ele que tem que crescer e não eu. E nunca é assim. Normalmente, toda a vida é uma mistura de um e do outro, como dizia Platão. Em todas as coisas que acusamos os demais, se formos analisar bastante criteriosamente, sem tendências passionais, vamos ver que uma grande parcela de erro é nossa. Em cima dessa constatação, podemos crescer. Isso é a ideia da responsabilidade estoica. Até os que dormem, diz, se não me engano, Heráclito, trabalham e concorrem para o que sucede no mundo. Um contribui de um modo, aquele de outro. E a sua revelia. Inclusive aquele que tudo critica, que tenta remar contra a maré e destruir o que existe, contribui, considerando que o mundo necessitava de um homem com essas características. Resta-te saber em que posição te colocas, pois que aquele que rege o todo, de qualquer modo, se servirá de ti, como lhe convém, e te dará lugar entre os seus cooperadores e colaboradores. Você percebe? Uma pessoa necessita crescer. Um dos elementos que ela precisa desenvolver é a paciência. Precisa, esse é o momento, ela precisa se tornar mais paciente. É muito provável que entre um chato na vida dela. Mas um chato tremendamente chato. Seja de uma certa maneira, esse chato contribui também para o esquema da natureza, porque ajuda aquele ser humano a crescer. Querendo ou não, de maneira consciente e luminosa, ou de maneira inconsciente e obscura, no final das contas, todas as coisas se juntam e proporciona o crescimento umas das outras. Agora, é bom você escolher conscientemente que papel você quer ocupar dentro desse drama. Você quer ser a pedra? Ou você quer ser aquele que caminha? Você quer ser a brisa que refresca o rosto do que caminha? Ou aquela chuva violenta que se interpõe no seu caminho, ou aquela geada? Qual é o papel que você quer desempenhar dentro do drama humano? Quer ser fator de soma ou de subtração? Que em ambos os casos vai acabar sendo útil. Mas olha, num determinado momento as pirâmides terão que ser destruídas. O tempo passa. Em outro momento virão outras civilizações que talvez tenham que ocupar aquele espaço de outra forma. Nós sabemos que isso faz parte da lei da vida, nada que é material perdura. Mas olha, sempre existiram e sempre existirão destruidores e construtores de pirâmides. Qual grupo você quer pertencer? Um dia virão vândalos que colocarão aquilo tudo por terra, já tentaram ao longo dos últimos séculos. Um dia virão aqueles que conseguirão. Se de alguma maneira até esse vandalismo contribui para uma necessidade de limpeza e renovação, mas você quer ser construtor ou destruidor de pirâmides? Escolha como você quer contribuir para essa grande peça que é a vida. Qual é o papel que você quer desempenhar? Quer ser a pedra? Quer ser a brisa? Quer ser o construtor ou o vândalo? É muito ruim termos que contribuir através dos nossos defeitos. É muito ruim termos que contribuir sendo a pedra, sendo o obstáculo. Quanto mais conscientes somos, mais ativo e positivo se torna o nosso papel dentro dessa peça. Minha cidade, minha pátria, como Marco Aurélio, é Roma. Como homem, o mundo. As coisas úteis a essas duas pátrias serão, para mim, os únicos bens, como consequência natural. Um dia, talvez mais do que Roma, mais do que o mundo, talvez o Dharma, talvez a lei do universo, talvez, como dizia ainda há pouco, os sonhos de Deus sejam o nosso objetivo. E nos sintamos conscientemente integrados a esse grande objetivo. Nesse momento, a tendência é contribuir para objetivos cada vez maiores, contribuir para mais pessoas que apenas eu mesmo, pensar em beneficiar mais do que simplesmente a minha pele, incluir nos meus sonhos o benefício da maior quantidade possível de seres humanos, expandir horizontes, porque essa é a tendência. Se você caminha para isso, você está subindo a pirâmide. Se você se afasta e se torna cada vez mais egoísta, isso é uma questão geométrica. Quem se afasta dos demais nos seus sonhos, está descendo a pirâmide, não está subindo. E quando você sobe, você afunila. Quando desce, se afasta. Contra fatos, não há argumentos. Um dia, talvez, os nossos sonhos sejam sonhos de Deus. Um dia, talvez, sejamos cidadãos do Dharma, conscientes. Mas nesse momento, pelo menos, um passo menos egoísta do que eu era ontem. Isso é fundamental. Uma vez que caminhamos para a unidade, temos que ser a cada dia um pouco mais a imagem e semelhança dela. É útil ao todo tudo o que acontece a cada um. Isso bastaria. Examinando ainda mais de perto, verás que tudo quanto é útil ao homem, da mesma forma também o é para o todo. Ou seja, aquilo que é útil, não necessariamente agradável. Perceba sempre essa diferença. O útil que te faz crescer como ser humano, o agradável no nosso gosto deturpado, às vezes é aquilo que nos animaliza. Por que um homem tem uma atitude violenta, vulgar? Porque isso lhe parece agradável? Isso é um gosto deformado, é um caráter deformado. Portanto, o útil e o agradável, quando não somos muito bem educados, quando estamos mergulhados na ignorância, são muito diferentes. Aquilo que é verdadeiramente útil ao homem é aquilo que o torna mais humano. E isso necessariamente não trabalha só para ele, trabalha para o todo. Por quê? Porque há harmonia, porque há fluxo, porque tudo caminha para a unidade. Ao procurar alegria, considera os méritos daqueles que contigo vivem. Admira o trabalho de um, a modéstia de outro, a generosidade de um terceiro, as diversas qualidades dos demais. Certamente, nada é mais grato do que a imagem das virtudes, brilhando nos costumes dos que vivem conosco. Mormente quando avultam numerosas, sempre presentes tenhas contigo. Percebam lá no primeiro capítulo, onde ele agradece aquele monte de gente, ele agradece a um homem chamado Rústico, e enumera um monte de qualidades nele. E mais adiante, ele nos confessa que uma das maiores dificuldades que ele teve foi lidar com o Rústico. Seja em um determinado momento, ele virou o jogo e aprendeu a ver as qualidades de Rústico. E o mundo que era obscuro se tornou todo luminoso. Procurar as qualidades nas pessoas que estão à nossa volta, que certamente existem, todo mundo é dual, inclusive nós mesmos. Existe uma palestra minha em que eu conto algumas histórias, contos de todos os cantos, e uma delas, se vocês me permitem, cabe muito bem aqui. Que era aquele homem que ouviu falar que havia uma cidade celeste, perfeita, e resolveu que abandonaria sua cidade, porque não aguentava mais viver lá, e iria para lá. Alguém disse para ele que ele andasse numa certa direção, que ele chegaria lá. Que essa cidade celeste, perfeita, ela era muito parecida com a cidade dele, só que lá tudo era perfeito, não havia defeitos. E ele imediatamente nem se despediu da família, dos filhos, de ninguém. Pôs-se a caminho dessa cidade. Andou, andou, andou. Disse, bom, eu devo estar me aproximando depois de andar tanto, né? Resolveu parar para descansar. E ao deitar, ele colocou os seus sapatos, as suas sandálias, chinelas, na direção que ele estava caminhando, para não se perder no dia seguinte. Só que quando ele adormece, passa ali um homem, um brincalhão, e pega os seus sapatos e vira na direção de onde ele tinha vindo. Ao acordar pela manhã, ele automaticamente levanta, veste as suas sandálias e começa a caminhar na direção da cidade de onde ele tinha vindo. Quando ele anda um tanto, ele olha no horizonte e vê, olha, daquela deve ser a cidade celestial, bem que aquele meu amigo me disse que ela era parecida com a minha. Ele vai se aproximando e entra na cidade, olha como é parecida, as pessoas são iguais, só que todo mundo é simpático, olha como são bondosos. Eu entrar, passar pelo mercado, olha, é parecida mesmo, igualzinha. Só que os mercadores são todos honestos, sorridentes, atenciosos, olha que beleza. E vai até a sua casa, bate na porta, sua esposa atende. Nossa, é fantástico. É uma casa igual a minha, só que não tem defeito nenhum. É uma esposa igual a minha, mas olha como ela é sorridente. Olha que filhos maravilhosos. Ele passa toda a sua vida ali, vivendo na sua cidade, acreditando que é a cidade ideal e é tremendamente feliz. Percebam a maneira como os orientais trabalham para passar uma ideia de maneira simbólica, enquanto que o Ocidente fala de uma maneira bem mais explícita. Mas é exatamente a mesma ideia, exatamente a mesma filosofia. Coloca tua felicidade nas ações de outrem, aquele que ama a glória. Aquele que ama o prazer, coloca-as nas próprias sensações. Aquele que ama a inteligência coloca sua felicidade nas próprias ações. Percebe que interessante? Aquele homem que necessita de glória, de reconhecimento, felicidade dele está na mão daqueles que o reconhecem. Se amanhã ou depois não reconhecem mais, imagina você todo dia está tendo que ver a pesquisa do Ibope para ver quantos gostam de você, para decidir se você será feliz hoje. Evidentemente, isso é instável. As marés da natureza humana aí vão ser muito variáveis. E a sua felicidade muito incerta. Um dia será absolutamente esquecido, e aí, para onde vai a sua felicidade? Aquele que coloca meramente no, nas sensações, também essas sensações vão se arrefecendo à medida que a vida avança. Numa certa idade, já o sabor não é o mesmo, a visão não é a mesma, a audição não é tão nítida, ele também a perderá. Agora, aquele que a coloca nas suas próprias ações, quem pode roubar dele essa felicidade? Se eu fui coerente com a minha natureza humana hoje, eu durmo o sono dos justos e a minha felicidade está garantida. Percebam que é um mundo de serenidade, de autonomia que o estoicismo oferece, que nós necessitamos ardentemente nos dias de hoje. Essa autonomia, fortemente comprometida com o mundo, mas com um nível de independência onde a sua felicidade é garantida pela sua própria posição e ação no mundo. Não depende de nada externo. E por último, aquilo que não tem utilidade para o enxame não é útil para a abelha. Aquilo que não é útil para o todo não pode ser útil para a parte. E esse engano vai fazer com que a parte se torne destruidora do todo. Quando uma célula começa a pensar que o que é bom para ela pode não ser bom para o todo, essa célula vai matar esse corpo. E um pouco desse drama psicológico de não pensar no todo, mas apenas em si, é o que destrói a sociedade, é o que destrói os relacionamentos, é o que destrói a vida como um todo, inviabiliza a vida como um todo. Bom, e por hoje ficamos aqui. Na nossa próximo encontro, veremos capítulo 7 e 8, já estamos avançando bem. Eu espero que você esteja acompanhando com a leitura. Agradeço muito a sua presença. E agora que fecha a palestra, começa a reflexão sobre tudo que falamos. Boa reflexão para você.